certa vez me indagaram, se a palavra evangelho significa boas novas, o que é que nós falamos a respeito do inferno? E minha resposta para aquela pessoa foi que as boas novas é que ninguém precisa ir para o inferno, porque Deus nos ofereceu salvação e redenção. Eu quero abordar esse aspecto específico da salvação hoje, falando a respeito do inferno. Fique comigo e nos próximos minutos vamos entender um assunto muito sério. Estou hoje na Praia do Pina, em Recife, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Oséias, no capítulo 13, no versículo 14, Deus diz: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo, Deus já estava anunciando aquilo que havia sido planejado desde a fundação do mundo. Jesus é apresentado como o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, antes do homem ser criado, antes do homem pecar, antes do homem selar sua condenação eterna por meio do pecado, Deus já tinha uma solução. No entanto, quando falamos a respeito de salvação, não há o menor sentido em anunciar uma salvação da parte de Deus se não existir um inferno. Muitos pregadores modernos estão tentando negar a existência do inferno. São chamados de universalistas, dizem que no fim todos serão salvos, que não haverá perdição para ninguém. E a verdade é que se não há o risco de perdição, não há necessidade de salvação. Alguns deles até tentam dizer que a salvação é para todos de forma indiscriminada. Nós vamos perceber no ensino de Jesus, que foi quem mais falou a respeito do inferno na Bíblia, que as coisas são um pouco diferentes. A Igreja Romana, por muitos séculos, falou a respeito do purgatório, algo que não existe na Bíblia, mas nunca se deu ao luxo de negar a existência do inferno. Esse é um assunto bíblico do qual nós não podemos nos desviar. Me lembro de uma ocasião, quando ainda era adolescente, andando nas ruas de Campinas, no estado de São Paulo, onde morava, e havia uma pessoa entregando panfletos evangelísticos. Eu, sem saber do que se tratava, peguei um deles e fiquei chocado com a pergunta da capa, né, de um folhetinho de 4 páginas. A pergunta era: o que fazer para ir ao inferno? E eu fiquei pensando, quem será que quer saber o que precisa fazer para ir para lá? Mas curioso abrir. E quando eu li as páginas de dentro, elas estavam em branco. Eu achei que era algum erro de impressão e fui direto olhar na última página, porque eu conseguia ver sinais de impressão. E na última página estava a resposta da pergunta da primeira página. Dizia: nada, você já está indo para lá. E aquele panfleto explicava que o homem já nasce com uma natureza pecaminosa e por isto está sentenciado à condenação. O problema não é apenas aquilo que fazemos, é o que somos. Mas a boa notícia é que, embora o homem já nasça sentenciado ao inferno, ele não precisa ir para lá. E essas coisas que precisam ser consideradas. Estamos vivendo uma geração que evita tocar no assunto do inferno. John Stott, um teólogo renomado do nosso tempo, diz: nós barateamos o evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Como eu disse, Jesus falou a respeito de um caminho que conduz à vida e de um caminho que conduz à perdição. O ensino da palavra de Deus é muito claro. Em Mateus 23, 33, Jesus confronta os religiosos da sua época perguntando, né, como escapareis da condenação do inferno? Então ele tanto ratifica que há uma condenação do inferno, como também aborda a ideia de que é possível escapar, mas mostra também que com a conduta que eles adotaram, eles não conseguiriam escapar. Então nós sabemos que existe o inferno, existe escape, e isso não depende só de um plano oferecido por Deus, depende da interação do homem. Vamos considerar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, se o que Jesus falou a respeito do inferno não for verdade, o que é que consideraríamos verdade o restante dos seus ensinos? Porque há muita gente se dizendo seguidor de Cristo, simpatizante de Cristo, mas que não quer levar em consideração o que ele falou a respeito do inferno. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 10, no verso 28, Jesus diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus estava enviando seus discípulos a pregar o evangelho, disse que eles seriam perseguidos, mas diz: não tenham medo de quem tentar matar o corpo de vocês. E diz: quem deve ser temido é aquele, e aqui ele está se referindo a Deus o Pai, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, é inegável a realidade de um inferno. e que ele também é um lugar de tormento eterno, não se pode negar. Já vi pregadores tentando dizer o inferno é aqui mesmo, é o que as pessoas sofrem. Não, a Bíblia fala de um lugar de tormento eterno. Em Mateus 3,12, João Batista diz, ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, a Bíblia diz, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, há sim um lugar de condenação eterna. O que leva ao seguinte questionamento da parte de muitos. Mas se Deus é amor, por que é que ele criou um lugar horrendo de condenação como esse? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender, são palavras do próprio Jesus, em Mateus 25, 41, no julgamento das nações, a Bíblia diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, o inferno não foi planejado para o homem, e sim para o diabo e os seus anjos. A origem do pecado começa com Satanás. Jesus diz no Evangelho de João que ele é homicida desde o princípio. Ele, além de ter sido o primeiro a pecar, foi aquele que trouxe, né, e conseguiu introduzir o pecado no meio da humanidade. No entanto, essa sentença, essa condenação eterna estabelecida para o diabo e os seus anjos, ela, na verdade, passou, né, a ser experimentada pelo homem, que na condição de pecado, assim como Satanás, separado de Deus, não aceita a oferta que o Deus de amor lhe apresenta para que escape do inferno. A pergunta certa não é se Deus é amor porque criou, né, o inferno. A pergunta certa é se Deus é amor, ele preparou um escape do inferno? E a resposta é sim. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, logo depois de dizer, ide, preguem o evangelho a toda criatura, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, né, será condenado. O homem pode escolher entre salvação e condenação, embora já nasça condenado. Ele pode viver uma realidade diferente, porque Deus proporcionou isso através da morte de Jesus. O sacrifício de Cristo, né, foi o momento onde o profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus fez com que ele pagasse a nossa dívida. Colossenses 2,14 diz isso, o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças e nos era contrário, Deus cravou na cruz. Então, quando essa dívida foi paga pela morte e o sofrimento de Cristo que nos substituiu, para que nós não precisássemos sofrer, nós podemos, então, pela fé, nos apropriar disso, recebendo não apenas o perdão, a justificação que vem de Deus, e escaparmos, né, da ira que todo pecador merece, porque o mesmo Deus que é amor também é justo. E um atributo divino, que é o amor, não pode negar outro atributo, que é a justiça. No entanto, Deus, sem deixar de ser justo, ofereceu uma solução amorosa para que o homem possa escapar. E nós sabemos que o Senhor Jesus nos orienta, né, a ter uma postura em relação a escapar do inferno por meio da fé. Na verdade, na Epístola de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, capítulo único, versos 22 e 23, a Bíblia nos mostra, né, que aqueles que já abraçaram o Evangelho, né, aqueles que já têm a certeza de que mudaram a rota do caminho largo que conduz à perdição para o caminho estreito que conduz à vida, ainda têm a responsabilidade de se conservar na presença de Deus, no amor de Deus. Judas 22, 23 diz, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Isso nos leva a entender, né, que os que estão na dúvida, aqueles que não estão na fé, os que estão na incredulidade, eles estão sentenciados. Mas o tempo todo Deus está dizendo aos que já foram alcançados, não apenas celebrem a sua própria salvação, compartilhem a salvação com outros. É lógico que nós devemos celebrar a redenção, mas temos a responsabilidade também de compartilhá-la. Quando entendemos o que é a salvação oferecida, devemos, em primeiro lugar, ser gratos a Deus, viver na consciência do que Jesus fez por nós, e essa é uma das razões dele ter instituído a ceia memorial, para que possamos recordar dele e do que ele fez. Mas temos também a responsabilidade de compartilhar com outros. O Senhor Jesus também nos orienta, no meio desse processo e caminhada, não brincar com o pecado. Ele diz em Mateus, no capítulo 3, nos versos 40 a 42, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, Assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e ajuntarão do seu reino, note que não é de fora, do seu reino, todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno é real. Como isso nos afeta? Nascemos condenados a ele, mas podemos optar por crer em Jesus, arrependendo-nos dos nossos pecados, crendo naquilo que ele fez em nosso lugar e dessa forma alcançar a salvação. Depois temos a responsabilidade de nos manter no amor e na misericórdia de Deus. Temos a responsabilidade de não brincar com o pecado. E nesse processo, enquanto seguimos rumo à nossa salvação eterna, nós temos a responsabilidade de levar essa notícia adiante, né, e poder comunicar essas boas novas ao máximo possível de pessoas. Se você ainda não tem certeza de estar entre o grupo dos remidos do inferno, que vivem o cumprimento da profecia de Oséias, você pode mudar o seu destino agora mesmo. Não há razão para caminhar longe de Deus. Não há razão para seguir por esse caminho largo que a maioria prefere. Nós temos motivos de sobra quando pensamos de forma inteligente, não só na eternidade, mas no quão extraordinário é viver próximo de Deus aqui na Terra, para tomar uma decisão e mudar o nosso caminho. Você, se ainda não fez, pode fazer isso agora. Se você fez e tem titubeado, é hora de renovar seu compromisso com Deus e se firmar na palavra. E se você já fez a decisão e tem estado firme, compartilhe o Evangelho com tantos quantos você puder. Você que não tem certeza da sua salvação, saiba que a Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus agora mesmo. Ele virá ao seu encontro e a sua vida vai mudar.